DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Na Guiné-Bissau volta a ser questionado o papel das Forças Armadas nas eleições gerais.
Os militares não deveriam mexer-se na política e não só eles têm garantido sua presença em ações políticas, como têm feito declarações e apelo ao voto.
Em Angola, a UNITA alerta para possível influência partidária na Assembleia Nacional após eleição de Adão de Almeida.
Não está em causa as decisões do MPD enquanto partido, mas como a Assembleia acabou por ser arrastada numa espécie de burocracia à velocidade da luz, que acabou por atropelar procedimentos éticos e protocolares habituais.
Cúpula dos povos africanos também desafiam a narrativa da COP30 no Brasil. Estes são os destaques de hoje. Bom dia, está na companhia de Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta terça-feira. Há 5 dias para o fim da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, volta a ser questionado o papel das Forças Armadas nas eleições gerais do próximo domingo. Os rivais de Umaro Sissoko Embaló, na corrida à presidência da República, acusam os militares de apoiarem a candidatura do chefe de Estado cessante. Este fim de semana, o chefe das Forças Armadas esteve em contacto com populares para esclarecer o caso. Mais detalhes com Brahim Adaram.
Não é comum, em plena campanha eleitoral, ver o chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas, descer ao terreno para garantir que não apoia qualquer candidato presidencial. Biaga Nantan, numa espécie de comício popular na vila de Nhoma, arredores de Bissau, lembrou ter jurado respeitar a Constituição e garantir a paz no país.
Quando fui nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, disse na altura que a Guiné-Bissau viveu momentos de instabilidade, com golpes e mais golpes, mas garanti que iria respeitar a Constituição da República, organizar as Forças Armadas e formar os seus quadros.
Durante este encontro com anciões e rodeado de alguns deputados, o chefe militar rejeitou acusações de que o Estado-Maior teria inventado uma tentativa de golpe de Estado, supostamente para prender oficiais militares de uma determinada etnia. Mas Siga Batista, um dos candidatos às presidenciais, condenou este evento público dos militares em plena caça ao voto.
É triste não haver essa encenação 10 dias.
É triste ver esta encenação dos militares em reuniões com anciãos. O que era previsto ser um encontro institucional transformou-se numa reunião com candidatos a deputados da plataforma republicana que apoia Sissoko Embaló. Queremos pedir ao Estado-Maior que nos deixe fazer política.
No domingo, Umaro Sissoko Embaló apareceu com uma camisola da sua campanha apelando ao voto para um segundo mandato. Gravou um vídeo no Dia das Forças Armadas, de pé, entre 2 altas patentes militares.
No momento não está na campanha eleitoral.
Estamos em campanha eleitoral, mas continuo a ser comandante supremo das Forças Armadas. Quero felicitar as nossas Forças de Defesa e Segurança pelo trabalho republicano que têm feito. Ao meu lado direito está o chefe do Estado-Maior do Exército e à esquerda o chefe do Estado-Maior particular do Presidente, que me têm acompanhado em todos os lugares nesta campanha.
Ao contrário dos outros candidatos, Sissoko Embaló é o único que aparece rodeado de dezenas de militares armados em plena campanha. E não é só a oposição a Sissoko Embaló que não gosta da postura dos militares. Segundo o espaço de concertação das organizações da sociedade civil, esta atitude do chefe das Forças Armadas não passa de uma encenação manipuladora. As organizações repudiam as reiteradas interferências políticas do general, responsabilizando Biaga Nantan por todos os efeitos e consequências dos seus atos ilegais. Advertem ainda que o povo guineense não permitirá, em circunstâncias alguma, que a vontade soberana seja sequestrada das eleições gerais do dia 23 de novembro. A DW, Belita Almeida, membro das organizações da sociedade civil, condena a atuação dos militares.
Os militares não deveriam mexer-se na política e não só eles têm garantido a sua presença em ações políticas, determinadas ações políticas, como inclusive têm feito declarações e apelo ao voto.
Basiru Dja, outro candidato à presidência da República, prometeu que, se for eleito, o seu primeiro decreto será para exonerar o atual chefe das Forças Armadas, Biagen Antan. Estes candidatos são unânimes, apelam ao distanciamento das Forças Armadas do jogo político.
E é sobre este tema que falamos hoje no Espaço do Ouvinte, como avalia o envolvimento das Forças Armadas nas eleições na Guiné-Bissau. Matano Mateus comenta: é para tentar intimidar, ameaçar, é mais uma prova inequívoca que desta vez Sissoko vai cair. E Clouté Júnior escreve: o envolvimento explícito ou implícito dos militares em política torna este processo potencialmente menos livre e justo, sobretudo se houver coerção ou favoritismo. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O MPLA considera que o desenvolvimento de Angola só será pleno com a erradicação da pobreza e a garantia do acesso de cada cidadão em todo o país à saúde, educação e um futuro melhor. Segundo o presidente do grupo parlamentar, Rei Júnior, a paz conquistada com diálogo e perseverança foi o alicerce da reconstrução do país, reconhecendo, no entanto, que persistem desafios que não podem ser ignorados. O político falava no início da discussão da proposta do Orçamento Geral do Estado 2026, que prossegue hoje na Assembleia Nacional. O Tribunal Supremo de Angola ordenou que os bens e o dinheiro de Leopoldino, Dino e das empresas ligadas ao empresário chinês Sampa sejam confiscados em favor do Estado. Os arguídos, incluindo o advogado Fernando Gomes dos Santos, terão de pagar uma indemnização de 3,1 mil milhões de dólares ao Estado. A decisão ontem anunciada também determina que os bens apreendidos e os valores nas contas bancárias sejam entregues ao Ministério das Finanças. O presidente de Angola reafirmou a aposta do Executivo na juventude ao empossar Dionísio da Fonseca como ministro de Estado e chefe da Casa Civil e Daniel Félix Neto como ministro da Administração do Território. Ontem, na cerimónia no Palácio Presidencial, João Lourenço sublinhou o potencial dos ministros e a importância dos cargos atribuídos, expressando confiança nos novos responsáveis.
DW África. Deutsche Welle.
Os deputados angolanos elegeram esta segunda-feira Adão de Almeida como novo presidente da Assembleia Nacional, em substituição de Carolina Cerqueira, que cumpriu apenas 3 dos 5 anos do seu mandato. A substituição foi votada por unanimidade, mas a UNITA alertou para possíveis interferências partidárias na Assembleia Nacional. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndoma, a partir de Luanda.
Adão de Almeida, de 46 anos de idade, assume o cargo após ter sido exonerado como ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Recebeu hoje 198 votos, tornando-se o 6º presidente do Parlamento angolano, que já foi liderado por França Vandune, Roberto de Almeida, Paulo Kassoma, Fernando da Piedade Dias dos Santos e Carolina Cerqueira. A decisão de afastar Carolina Cerqueira e nomear Adão de Almeida para a presidência da Assembleia Nacional foi anunciada na semana passada. Os críticos interpretam o ato como uma interferência do presidente João Lourenço no poder legislativo. Para o deputado Nuno Dalla, do maior partido da oposição, a UNITA, a Assembleia Nacional foi arrastada numa burocracia à velocidade da luz que atropelou procedimentos éticos e protocolares habituais.
Não está em causa as decisões do MPLA enquanto partido, que deve e pode, sim, dispor sobre os seus militantes, mas como a Assembleia acabou por ser arrastada numa espécie de burocracia à velocidade da luz, que acabou por atropelar procedimentos éticos e protocolares habituais. E isto que estou a dizer acaba por ter incidência sobre as demais questões que vêm no ponto a seguir, mas entendo que era suposto que todos nós, enquanto deputados, tivéssemos uma posição que efetivamente se traduzisse em dizer claramente que não podemos compactuar com situações dessa natureza, devemos fazer bem as coisas, a bem da dignidade da Assembleia.
O novo presidente da Assembleia Nacional afirmou hoje que o Parlamento angolano entra numa nova fase marcada pelo compromisso com reformas estruturais, buscas de consensos e a criação de condições políticas e legais para a implementação das autarquias. Essa é uma prioridade, segundo Adão de Almeida, durante a tomada de posse.
Reafirmar a democracia pluralista, gerir as divergências contextuais, formar a vontade coletiva do modo mais consensual possível e preservar sempre a estabilidade é uma equação possível e necessária.
Por sua vez, a presidente cessante, Carolina Cerqueira, a primeira mulher a liderar o Parlamento angolano, afirmou que encerra a gestão com o sentido de dever cumprido.
Deixo esta liderança em boas mãos. Desejo ao meu sucessor, ao presidente da Assembleia Nacional, que acabamos de eleger, os maiores sucessos. A sua juventude, aliada ao sentido de responsabilidade que já demonstrou em várias áreas e responsabilidades que assumiu, são certamente uma força renovadora para esta Assembleia Nacional.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Durante a COP30 em Belém, no Brasil, milhares de ativistas e povos indígenas de todo o mundo participaram na Cúpula dos Povos, um movimento paralelo que reivindicou a ação climática e reparações pelas injustiças ambientais. A Associated Press, Inês Ribeiro, professora da Universidade Federal do Pará, fala de um espaço onde as vozes das populações marginalizadas podem, de facto, ser ouvidas.
Aqui nós temos as nossas vozes escutadas. Lá é mais um isolamento, é mais uma bolha para nós e também não fomos muito convidados. Então a Universidade Federal do Pará promoveu esse espaço, que é um espaço também ribeirinho, está à beira do nosso rio Guamá, para ouvir todas as vozes das populações que queiram discutir e trazer soluções para o clima.
Paralelamente às negociações oficiais da COP30, ativistas da Guiné-Bissau, Nigéria e Senegal juntaram-se à Cúpula dos Povos. Entrevistados pela DW, trouxeram uma perspectiva frequentemente ignorada nos processos oficiais, sublinhando a distância entre a diplomacia de alto nível e a realidade das comunidades que já sofrem os impactos da crise climática. O guineense Miguel de Barros alerta para os desafios ambientais enfrentados pelo país, como inundações costeiras e desertificação, ressaltando a importância da cooperação e de estratégias regionais e internacionais para mitigar os impactos das alterações climáticas.
Do meu ponto de vista, a Guiné-Bissau, sendo um estado pequeno, com parcos recursos, sozinha não consegue enfrentar essas questões. Nós estamos a falar de atores como a China, como a França, como a União Europeia, como a Rússia, como a Turquia, e que é preciso ter todo um conjunto de estratégias, quer no plano regional, como a nível, por exemplo, da CDAO, como a nível da CPLP.
Em entrevista à DW, Jack Olofsson, do Centro Sul-Africano de Informação Alternativa e Desenvolvimento, destaca o impacto das práticas fiscais das grandes empresas de mineração que utilizam paraísos fiscais para evitar impostos. As empresas de mineração que observamos na África do Sul, em alguns casos, poderão terceirizar o marketing e as vendas para uma empresa associada com sede num paraíso fiscal. Mas, na realidade, essa empresa no paraíso fiscal nem sequer presta serviços reais. O que faz é reduzir os lucros em países com elevada tributação, como a África do Sul ou o Brasil, e aumentar os lucros em países com baixa tributação. Na Cúpula dos Povos foi também divulgada uma declaração com 13 propostas, incluindo a proteção das terras indígenas, a desflorestação zero e políticas para a recuperação de áreas degradadas. O governo brasileiro anunciou, entretanto, a demarcação de 10 novas terras indígenas.
DW Notícias.
Na Nigéria, na madrugada desta segunda-feira, um grupo de homens armados atacou uma escola em Kebbi, no noroeste do país, sequestrando 25 alunas e matando pelo menos um responsável. O ataque até agora não foi reivindicado. Desde 2014, mais de 1.500 estudantes foram sequestrados na Nigéria. O secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca a importância de se avançar para a segunda fase do plano norte-americano para Gaza. O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem uma resolução de apoio ao plano norte-americano para Gaza que autoriza o estabelecimento de uma força internacional de estabilização temporária no enclave. A resolução da autoria dos Estados Unidos foi aprovada com 13 votos a favor e a abstenção da China e da Rússia. O presidente da Ucrânia está hoje em Madrid, onde vai assinar novos acordos com o governo de Espanha e terá reuniões com o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o rei Filipe VI. Tanto Sánchez como Filipe VI têm manifestado reiteradamente apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia, sendo esta a terceira visita de Vladimir Zelensky à Espanha desde fevereiro de 2022. Ontem, Zelensky esteve em Paris, onde assinou um acordo para a compra de até 100 aviões de combate Rafale à França, além de sistemas de defesa aérea e drones. Entretanto, duas centrais termoelétricas na região de Donetsk, controlada pela Rússia, foram danificadas num ataque noturno ucraniano, segundo o líder local nomeado por Moscovo. De acordo com a Reuters, várias localidades terão ficado sem eletricidade. O Japão alertou os seus cidadãos na China para reforçarem a segurança e evitarem locais movimentados devido ao agravamento das tensões entre os dois países por causa de Taiwan. A tensão subiu após declarações da primeira-ministra japonesa ter sugerido uma possível resposta militar caso a China atacasse Taiwan. Pequim retaliou, desaconselhando viagens ao Japão, enquanto Tóquio tenta reduzir o conflito diplomático. Nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes norte-americana deverá aprovar hoje a legislação que obriga o Departamento da Justiça a divulgar os ficheiros do caso do falecido Jeffrey Epstein, após o presidente Donald Trump ceder aos republicanos que exigiam transparência. O presidente dos Estados Unidos deverá receber Cristiano Ronaldo esta tarde na Casa Branca, em Washington. A informação foi avançada por um correspondente da Casa Branca. Donald Trump terá agendado para o mesmo dia um encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia o envolvimento das Forças Armadas nas eleições na Guiné-Bissau, marcadas para este domingo. Eugênio Osvaldo comenta: sempre foi assim, a nossa África tem muitos problemas. Gabriela Samusone escreve: será sempre assim, instabilidade, e depois a culpa cai para os 500 anos de colonização. Samito Alfaiate diz: todo cuidado é pouco. Domingos da Fá comenta: muito mal. Braima Kante descreve: triste e vergonhoso. Mamadi Manfa Janko comenta: qualquer cidadão tem direito à escolha, não importa a instituição a que pertence. É o ponto final na emissão desta manhã de terça-feira, 18 de novembro de 2025. Obrigada pela companhia. Continuação de um bom dia e até amanhã.